As notícias na ERTE, edição de Vítor Melenas.
Tal como previa o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, registou-se nas últimas horas um agravamento acentuado das condições atmosféricas, sendo que o Conselho de Tomar, assim como toda a região do Médio Tejo, está nesta fase em aviso laranja decretado pelo IPMA. Este cenário de aguaceiros persistentes, por vezes fortes, trovoada e ainda vento forte, com rajadas que podem chegar aos 110 km por hora, deverá manter-se ao longo das próximas horas e afeta todo o distrito de Santarém. A par da chuva que tem caído, registro para um conjunto de ocorrências relacionadas com quedas de árvores no Conselho de Tomar, mas também nos concelhos de Abrantes, Ourense, Sardual, Constância, Ferreira do Zêzere e Mação, a norte do distrito, Chamusca, Santarém, Almeirim, Salvaterra de Magos, Rio Maior, Benavente e Corus, no sul do distrito de Santarém. Verificaram-se ainda inundações de estruturas nos concelhos de Tomar, mais precisamente no Parque Empresarial, em Alcanene, Ourém, Santarém e Rio Maior. De acordo com os dados disponíveis, desde as 21 horas desta quarta-feira, a Estação Meteorológica de Valdona já contabilizou a queda de 25,2 mm de precipitação por metro quadrado, sendo que entre as 8 e as 9 da manhã, já desta quinta-feira, o período com mais volume de chuva, num total a rondar os 11 milímetros. No Conselho de Tomar, o mau tempo tem fustigado, entretanto, particularmente, a freguesia da Sabacheira. Os pormenores com o António Feliciano.
O Conselho de Tomar não tem escapado ao mau tempo das últimas horas, sendo que há registro para a formação dos chamados lençóis de água, pelo que é necessária toda a precaução na circulação rodoviária. Para além disso, os bombeiros já foram chamados para acorrer a situações relacionadas com quedas de árvores, sendo que a freguesia da Sabacheira, neste particular, tem sido a mais afetada, até com lugar à falta de energia elétrica em parte da manhã desta quinta-feira, devido à queda de redes de fornecimento elétrico na Estrada da Mar. Conselho de Ourém, para aquela freguesia nabantina. António Graça, presidente da Junta da Sabacheira, já fez para a ERTE um ponto de situação sobre o impacto do mau tempo e aproveitou para pedir todos os cuidados à sua população.
Estamos a falar de tudo isto tentado a acontecer devido ao mau tempo, é verdade, mas mais por causa do vento, já derrubou diversas árvores, impediu o trânsito. Mas nada de grave aconteceu até agora e desde que as pessoas andem com precaução, pois neste momento têm mesmo que andar com precaução, à partida não haverá danos maiores. Estas condições mais vão continuar, por isso é que o que eu peço às pessoas é que quem não precisar de sair à rua, que evite fazer. A não ser por urgência.
A Junta de Freguesia tem conseguido chegar a todo lado?
Não é fácil. Isto, as coisas são como são. Os meios são limitados, mas com boa vontade e paciência tudo se faz. E as pessoas sabem que podem contar connosco no terreno, mas efetivamente não é fácil, mas até ver. E neste caso, isto no caso de Valmião, tivemos o apoio dos bombeiros de Ourém e tem sido, pronto, a ajuda dos bombeiros da nossa região, quando eu digo região de Tomar e Ourém, têm sido incansáveis.
Rádio Web, a primeira a informar.
Em resultado das fortes chuvas ocorridas esta noite, registou-se a derrocada parcial de parte superior da Capela de Nossa Senhora da Conceição na Vila da Sertã. A derrocada ocorreu na fachada, que confina com a rua Doutor Romão de Mascarenhas, o que motivou o imediato corte de trânsito para efeitos de remoção de destroços, limpezas da via e avaliação do risco pela Proteção Civil Municipal. Em alternativa para aceder ao cimo da vila, a circulação de veículos automóveis deverá fazer-se pela Avenida Gonçalo Rodrigues Caldeira, Avenida Ângela Henriques Vidigal, Travessa da Matriz e Rua de Sertório, ou pelo IC8. Refira-se que a Capela de Nossa Senhora da Conceição, propriedade de particulares, se encontrava em mau estado de conservação e a derrocada parcial ocorrida não provocou qualquer dano material ou pessoal.
Rádio Air, informação.
Jorge Rebelo de Almeida, o presidente e fundador do Vila Galé, o segundo maior grupo hoteleiro nacional, referiu na conferência de imprensa que antes da abertura oficial do Vila Galé Collection em Tomar, no sábado 14 de outubro, que a derrapagem no investimento de 11 milhões de euros inicialmente previstos para 15 milhões de euros no final da obra não vai afetar a carteira de investimentos do grupo Vila Galé previstos para este ano, com uma meia dúzia de projetos em diferentes fases de desenvolvimento, referindo-se em concreto ao Vila Galé Collection. Em Tomar, Jorge Rebelo de Almeida falou da intervenção que perpetua a memória e a história da cidade, apesar de ter sido, como referiu, uma obra sofrida.
Esta obra foi sofrida, como todas estas recuperações de prédios antigos, mas ao mesmo tempo também é um prazer enorme nós chegarmos ao centro de uma cidade bonita, com um rio lindíssimo, e ver aqui um convento totalmente desfeito, porque isto não tinha ponta para onde ser pegado. Quando dizem, o prédio não foi muito caro, o que pagaram à Câmara, isto não era um prédio, eram cacos, eram os restos de um prédio. Agora, é evidente que estas obras têm uma característica que é sempre muito relevante, que é perpetuar a memória das coisas, é manter viva a alma desta cidade, que começou, de facto, com os templários. E eu acho que aqui, assim, num instantinho, nós preenchemos três dos desígnios que eu acho importantes no desenvolvimento turístico do país. Que é fazer hotéis diferenciados, que é recuperar património histórico, e hotéis que ninguém vai copiar, em vez de andarmos a copiar modelos importados. Nós aqui estamos a fazer um projeto que não tem maior diferenciação, ninguém vai conseguir replicar isto, porque mesmo nas poucas coisas que aqui aproveitamos, é evidente que se vocês repararem, pois este só não existia, estava tudo em terra, quando nós aqui entramos, era uma mata que estava aqui plantada, porque o prédio não tinha telhado há muitos anos, nem este edifício, nem o do Colégio Feminino. E nós tivemos que refazer muitas das coisas, ainda tivemos que fazer muitas escavações, ainda fizemos muito levantamento, muita coisa, mas no fundamental eu devo dizer que vale a pena, porque encontram-se sempre algumas coisas cuja memória convém preservar.
O presidente do município de Tomar, o Cristóvão, participou também na conferência, onde falou do processo da venda do convento de Santa Iria e do antigo colégio feminino, espaços onde se encontra presentemente instalado o novo Vila Galé Collection de Tomar. O Cristóvão referiu-se às dificuldades da obra, mas também a da valorização da marca Tomar.
Não foi uma obra fácil, como com certeza, e como Jorge dizia, todas as recuperações de património não são. Ainda por cima aqui, juntando aquilo que é a questão do património, portanto, na alçada da Direção-Geral do Património, com a proximidade aqui do Rio, e portanto também com as questões relacionadas com a Agência Portuguesa do Ambiente. E portanto, foi uma obra difícil, mas se calhar as obras difíceis têm um sabor melhor, um sabor especial, e portanto, acima de tudo, é isso. Um obrigado pela coragem e por este investimento e por realmente voltar a dar aos tomarenses a possibilidade de ver um património recuperado. Sei que o espaço, no fundo, também vai ter essa particularidade, vai ter espaços como o restaurante, como o bar, que no fundo estão abertos também à comunidade e não apenas para os hóspedes. Obviamente que para Tomar, ter uma marca com prestígio como a Vila Galé é determinante para a qualidade e marca claramente uma diferença um antes e um depois para a marca Tomar, para o destino de Tomar. Porque obviamente a marca Vila Galé traz consigo uma credibilidade, um prestígio, quer no serviço que presta, quer na qualidade das recuperações que faz, como este espaço, que obviamente Tomar, portanto, também tem a ganhar com isso, e creio que toda a hotelaria ganha com isso.
Rádio Web, informação.
Procedem-se os protestos por parte dos habitantes da freguesia de São Pedro, concelho de Tomar, em relação ao mau estado de algumas estradas consideradas como uma vergonha. Estão em causa as obras de saneamento que ali têm decorrido, intervenções essas que estão por concluir ao nível do asfaltamento das vias, que ficaram num elevado estado de degradação, propício a acidentes rodoviários. O recente alerta, que chegou à redação da ERTS, é proveniente de um residente na localidade de Portela, que disse ter pedido esclarecimentos à empresa, Tejo Ambiente, mas até hoje continua sem respostas. Há já algumas semanas, recordo-se, a ERTS tinha recebido idêntica reclamação por parte de um residente na Berriqueira, também na freguesia de São Pedro, que apontou para a suspensão dos trabalhos em junho, sente que as estradas ficaram num estado vergonhoso. Refira-se que a Hertz já questionou até João Bento por duas vezes sobre esta situação, mas a empresa intermunicipal tarda em remeter as desejadas respostas.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Tomar já foi informado dos problemas que afetam vários equipamentos do Centro Escolar de Dom Pedro IV, na Linha Ceira. Os pormenores com o António Feliciano.
A Associação de Pais das Escolas da Linha Ceira, da Freguesia de Aceiceira, Conselho de Tomar, confirma que o Centro Escolar Dom Pedro IV não tem a central de detecção de incêndios em funcionamento, assim como há transtornos com o sistema de ar-condicionado, em particular com o arrefecimento, que nunca foi ligado desde que aquele estabelecimento de ensino foi inaugurado. E isto por falta de códigos. A Hertz falou assim com Inês Silva, presidente daquela Associação de Pais, que confirmou estas limitações, ao mesmo tempo que assegurou que os problemas foram comunicados por várias vezes à Câmara de Tomar.
Quanto à central de incêndios, que é aquilo que nos preocupa mais neste momento, é verdade, a central de incêndios está neste momento desligada, ela não está a funcionar. Quanto ao ar-condicionado, confirma-se também que funciona a ventilação do ar, mas não funciona a parte do arrefecimento. Nós, na associação, conseguimos colocar a aquecer o inverno passado, mas é impossível colocarmos o arrefecimento porque são precisos outros procedimentos. Esta situação já foi reportada por nós, a Associação de Pais, e inclusivamente foi reportada pela coordenação da escola já à Câmara Municipal várias vezes.
Ou seja, até agora ainda não tiveram qualquer tipo de resposta, pelo menos?
Tivemos. Já se deslocaram vários técnicos à escola. Isto reporta já desde janeiro deste ano, a parte da central de incêndios. A ventilação com o ar-condicionado nunca esteve em funcionamento a acesso das professoras e de quem trabalha na escola desde que a escola abriu. Também elas não tiveram formação, pelo menos é o que nos reportam. Por isso, esta situação já é conhecida desde há mais tempo.
Recorde-se que estes transtornos foram tornados públicos em recente reunião da Câmara de Tomar, sendo que na altura, depois de questionado pelo vereador Tiago Carrão, o presidente da autarquia, Hugo Cristóvão, negou a existência de qualquer avaria. Por isso, Inês Silva quis agora deixar claro que os pais estão preocupados, desde logo com a central de detecção de incêndios, advertindo que há cerca de 80 crianças naquele centro escolar.
Para nós, como associação de pais e como pais das crianças que frequentam, a parte da central de incêndios preocupa-nos imenso. Okay? Pode haver um incêndio e simplesmente não ser sinalizado e depois não nos podemos esquecer, são crianças desde 2 anos e meio, 3, não é? Até aos 10 anos que estão lá dentro. E neste momento são quase 80 crianças. Isso preocupa-nos imenso. A parte do ar-condicionado, aquecimento e arrefecimento, o aquecimento para já ainda está a funcionar bem. No caso do arrefecimento, e este verão foi super quente, as professoras falaram que tiveram quase 40 graus dentro de algumas salas há alguns dias. O que é compreensível, uma vez que estavam 40 graus cá fora, era normal que estivessem também dentro da sala. E isso foi também reportado pelos professores. Os miúdos mais velhos, sim, queixam só os pais. Sim, os pais falam muito disso. E no inverno, apesar de nós conseguirmos ligar para algumas salas, houve uma sala que não conseguem e inclusivamente a professora leva um aquecedor óleo para dentro da sala.
Rádio Web, a primeira a informar.
A garantia foi avançada à Hertz por Mário Formiga, mordomo da recente Festa dos Tabuleiros. As contas da edição de julho último serão apresentadas em finais deste mês de outubro, início de novembro. Tal como a redação tinha adiantado em tempo oportuno, citando a ex-presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, tudo apontava para que esse relatório chegasse ao conhecimento público durante o mês de setembro, mas esse cenário acabou por não se confirmar. Contactado pela Hertz, Mário Formiga justificou a situação com contas ainda por fechar e verbas por receber desde logo de patrocinadores, mas mostrou-se confiante que nas próximas semanas já haja fumo branco. Recordo-se que, segundo Anabela Freitas, a Festa dos Tabuleiros de 2023 terá obrigado a um investimento municipal na ordem de 1.300.000 euros, ou seja, mais do dobro daquelas que foram os gastos com a edição de 2019, 600.000 euros. Ao montante mencionado, ainda falta adicionar os valores relativos às horas extraordinárias que os funcionários da Câmara fizeram durante o evento. começa nesta sexta-feira e prolonga-se até ao próximo domingo, na Esplanada 1º de Maio, no Centro Histórico da cidade de Abrantes, a 21ª Feira Nacional de Doçaria Tradicional. O evento promete, uma vez mais, tornar Abrantes na capital da doçaria conventual e tradicional portuguesa, num certame que este ano contará com a presença de várias dezenas de expositores nacionais, mas também dos Açores e da Madeira. Promover e valorizar a palha e a tigelada de Abrantes, entre outra doçaria local e nacional, são os objetivos desta realização, uma organização do município e da Tagus. Manuel Valamatos, presidente da Câmara Municipal de Abrantes, destaca a presença dos expositores, mas também o envolvimento das escolas no certame.
Neste momento temos 35 expositores que vão comercializar a doçaria tradicional, compotas, mel, licores. Temos 7 participações que vão estar pela primeira vez em Abrantes na 21ª Feira Nacional de Doçaria. Temos 11 expositores do concelho e depois mais alguns concelhos vizinhos. Temos 24 expositores de âmbito nacional. Vão estar aqui representadas 6 regiões: Norte, Centro, Área Metropolitana de Lisboa, Alentejo, Açores e Madeira, 9 distritos, 2 arquipélagos. Vamos ter, obviamente, ao exemplo daquilo que tem acontecido nos últimos anos, uma grande participação das nossas escolas. Nós vamos ter aqui cerca de 2 mil alunos das escolas do primeiro ciclo, fundamentalmente, e de outros níveis de ensino, mas fundamentalmente do primeiro ciclo, envolvidos neste processo de trabalhos sobre o Palhinhas e a história da Palha de Abrantes. É uma iniciativa em que as escolas se envolvem connosco neste evento e, obviamente, vamos ter participação de 17 escolas do ensino pré-escolar e do primeiro ciclo do concelho. Vamos envolver 85 turmas no universo, mais precisamente 1.676 crianças.
Os espetáculos e um conjunto de outras atividades a realizar no decorrer do certame vão também marcar esta realização, onde não foram esquecidas as atividades esportivas, os livros temáticos e as oficinas de doçaria.
Vamos ter vários espetáculos musicais. Na sexta-feira, a banda de música da Força Aérea Portuguesa. No sábado, vamos ter à noite as cantigas com a Rita Ribeiro. E no domingo, à tarde, a Jovem Orquestra Sinfónica do Tejo, que é uma orquestra de jovens do nosso concelho. E não só, alguns se calhar da região, mas uma orquestra aqui no âmbito da SAP, tão importante trabalho que fazem, quer na comunidade, na Vila do Tramagal, quer para o concelho. Depois vamos ter caminhadas, atividades desportivas, oficinas de doçaria, vamos ter o espaço Doce Tradições para promover a doçaria tradicional, que são as passas fritas das moriscas, os pescorões. Espaço de comercialização de livros temáticos de doces literários, espaço de promoção de um jogo digital interativo, Palhinhas e o Jogo. É uma parceria entre a Escola Superior de Tecnologia e a Tagus, que desenvolveram, digamos, jogos interativos com o uso dos tablets ou dos telemóveis e que vão merecer seguramente muito a atenção das crianças. Há um jogo que é dirigido aos jovens, aos meninos, dos 3 aos 6 anos, e outro a partir dos 6 aos 10, 12 anos.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias com a habitual nota do dia, hoje com Paulo Mendes.
Comemorou-se no passado dia 17 de outubro o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza. E os dados sobre a pobreza em Portugal são avassaladores. Segundo os dados das declarações de IRS partilhados pela Pordata, mais de um terço das famílias ganhavam, em 2021, um máximo de 833 euros brutos mensais e mais de metade apresenta rendimentos até 1.125 euros. Em 2022, cerca de um terço das famílias, 29%, gastava mais de 40% dos seus rendimentos só para pagar renda e despesas da casa. Os preços das casas em Portugal têm vindo a aumentar numa maior proporção do que o salário das pessoas. Em 2022, registrou-se um aumento de 90% no preço das casas em relação a 2015. Também a subida das rendas tem aumentado a sobrecarga financeira dos inquilinos. Entre 2015 e 2022, as rendas aumentaram 16%. 29,4% das pessoas estava, em 2022, em sobrecarga financeira, ou seja, com pelo menos 40% do seu rendimento destinado a suportar os custos da renda da casa. Em 2021, 1.700.000 pessoas encontravam-se em risco de pobreza em Portugal. Isto significa que viviam com rendimentos inferiores a 551 euros mensais. Estamos a falar de cerca de 20% da população portuguesa a viver em situação de pobreza e sem o apoio do Estado, esses números poderiam chegar perto dos 40%. O início da guerra da Ucrânia, em fevereiro de 2022, causou o aumento da inflação e, consequentemente, dos preços de bens e serviços. Em 2022, a taxa de inflação em Portugal atingiu os 7,8%. Em 2021, esta taxa estava nos 1,3%. Atualmente em Portugal, o salário mínimo nacional está fixado em 760 euros. Em setembro de 2023, os produtos do cadastro de compras representativos das despesas das famílias estavam, em média, 12,2% mais caros do que no início de 2022. Isto significa que uma pessoa que recebe o salário mínimo vê o seu poder de compra a reduzir para os 678 euros. No início de 2022, 29,2% das pessoas não tinha capacidade para assegurar o pagamento de despesas inesperadas e 6,1% afirmaram mesmo ter atrasos em alguns dos pagamentos relativos a rendas, prestações ou créditos. Também subiu ligeiramente a proporção da população sem capacidade financeira para assegurar uma refeição de carne, peixe ou equivalente vegetariano de 2 em 2 dias, de 2,4% para 3%, e de pessoas sem capacidade para pagar uma semana de férias por ano fora de casa, de 36,7% para 37,2%. Grosso modo, é este o retrato da pobreza em Portugal, e o retrato não é bonito.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.